Para esta mensagem, eu escolhi trabalhar um texto que geralmente é bastante enfatizado no capítulo 3, a partir do verso 17 de Abacuque. Mas antes de chegarmos a esse texto magnífico, em que ele fala ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e assim por diante, em breve faremos a aplicação, eu quero entender com vocês alguns contextos vinculados também à temática que temos nesse tempo, transbordar vida. E quando nós olhamos para Abacuque, o profeta, personagem dessa história, podemos dizer que ele não é tanto conhecido, seu nome varia entre duas possibilidades de significados. Se for de origem acadiana, se conecta a uma espécie de planta ou árvore frutífera. Contudo, a maioria opta pela versão hebraica, que significa abraçar. Livro pré-exílico, o profeta é citado em algumas versões do Antigo Testamento, inclusive uma das versões que é considerada apócrifa, mas que traz um dado curioso, em que ele teria sido usado por Deus para levar comida a Daniel quando este estava na cova dos leões. Achei um dado interessante. Não está na nossa escritura, mas é um dado interessante. Ou seja, um personagem que tem marcas também na trajetória e na história bíblica. Dentre algumas questões que nos chamam a atenção, está o fato de Abacuque viver num tempo e ter sido exposto a cenários políticos, econômicos, sociais, muito semelhantes ao que nós também vivemos. E eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura que farei na Bíblia, Abacuque, capítulo 1. Nós leremos algumas porções, porque nosso alvo é tentar, ainda que o tempo seja um desafio, tentarmos percorrer os pontos principais deste livro, do livro de Abacuque, para compreendermos, então, de que maneira nós podemos transbordar vida mantendo uma fé inabalável. E quando eu considero, meus queridos, a necessidade de nos adaptarmos às circunstâncias em que nós estamos, nós nos depararemos justamente com algo parecido com isso que eu estou dizendo. Abacuque ouve de Deus que ele precisa se adaptar àquele cenário, àquelas circunstâncias. Vivemos dias de grandes desafios e conjunturas políticas, econômicas, realmente muito delicadas. Mas com este profeta, com esta narrativa bíblica, nós podemos considerar alguns aprendizados. Capítulo 1 nos diz assim o texto bíblico a partir do verso 1 ao verso 14. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Para facilitar o nosso entendimento, os quatro primeiros versículos contemplam as perguntas, os questionamentos de Abacuque. Várias vezes aqui aparece por quê. Por quê, Senhor? Por que permite isso? Por que a situação está deste jeito? E aí no versículo 5, Deus começa a responder a Abacuque. E ele continua, verso 6. Eis que trago os caldeus, ou os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal. Versículo 13, agora, quando Abacuque, ele começa, a partir do que Deus havia dito, trazer novas falas. E no verso 13 ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? E a sequência no capítulo 2, versículo 1, é praticamente a parte final do capítulo anterior, em que Abacuque diz assim: estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Adentramos no capítulo 3, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do Monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Verso 17 desse capítulo final. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique esta aos nossos corações. Amém? Pai Santo, mais uma vez lemos a tua palavra, esse texto maravilhoso da história do relacionamento de Abacuque contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos que na conversa que ele teve com o Senhor há tanto tempo atrás, nós encontramos elementos que nos ajudam a perceber como nós podemos também desenvolver uma intimidade e, acima de tudo, também uma fé, conforme nos diz o texto que acabamos de ler, inabalável. Fortalece, ó Deus, a nossa fé. Fortalece, ó Deus, a nossa vida. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Para transbordar vida, nós precisamos manter uma fé inabalável. Precisamos nos manter inabaláveis na fé. Dentre algumas possíveis aplicações, eu quero chamar a sua atenção para o modo como o profeta se relaciona com Deus, permitindo que, diante de grandes dificuldades, em meio a tempos muito difíceis, o profeta permaneceu com sua fé inabalável. E esse é o ponto, queridos, que eu quero chamar a sua atenção. Porque a semelhança do que aconteceu com Abacuque e com Israel naquele tempo, nós também temos hoje muitos desafios. E eu identifico aqui algumas posturas em Abacuque que demonstram para nós que ele era detentor de uma fé pura, de uma fé que, podemos dizer mais uma vez, se apresenta de modo inabalável. Quais são, então, as características dessa inabalável fé que encontramos neste profeta? A primeira característica, meus irmãos, é uma permanente inquietude santa. Aprendemos com Abacuque a necessidade de sermos inquietos diante de Deus, diante da sua palavra. Precisamos, meus queridos, realmente entender que é necessário termos uma permanente inquietude santa. No capítulo 1, como eu disse, nos primeiros 4 versículos, nós encontramos aqui Abacuque inquieto, incomodado, inconformado com a realidade que estava à sua volta. E se nós queremos, de fato, viver mais da presença de Deus, mais do agir de Deus, do mover de Deus, a nível pessoal e também coletivo, enquanto igreja, jamais poderemos nos conformar. Precisamos ter uma postura de inquietude, de inconformidade diante dos cenários e diante da necessidade de buscarmos ao Senhor. Nos primeiros 4 versículos, eu entendo a necessidade de desenvolvermos a capacidade de inconformar-se com a maldade. E é importante observar que, tendo em vista que muitas são as más notícias, as quais recebemos hoje num volume avassalador. É possível que às vezes nos tornemos insensíveis. Insensíveis aos problemas dos outros, insensíveis às necessidades, insensíveis às catástrofes. Graças a Deus, o povo batista se mobilizou de modo extraordinário para atender o Rio Grande do Sul. Mas, meus queridos, nós não podemos parar, e eu não me refiro apenas ao Rio Grande do Sul, mas num todo, há muito ainda a ser feito. E nós não podemos nos conformar achando que aquilo que já fizemos é suficiente. Precisamos ainda buscar fazer mais. A maldade está ao nosso lado, ao nosso processo de vida em todos os aspectos. E precisamos, então, demonstrar essa inconformidade com a maldade. Precisamos demonstrar a capacidade de se indignar contra o pecado. É interessante, queridos, o texto ele vai dizer, então, Abacuque fazendo perguntas ao Senhor, nas quatro primeiros versículos, e do verso 5 ao verso 11 do primeiro capítulo, Deus responde a Abacuque dizendo que ele levantaria os babilônios para punir Israel. E isso causa em Abacuque, talvez, digamos assim, era o que ele esperava ouvir? Não, não era o que ele esperava ouvir. Tanto que ele fica incomodado com aquilo, ele fica inconformado, ele fica indignado contra o pecado dos babilônios. Ele vai dizer, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos? Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. E olha o que ele diz na parte B do versículo 13. Por que, então, toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Abacuque apresenta aqui, naquele momento, uma capacidade de se indignar contra o pecado, a ponto dele não entender o que Deus estava dizendo. E ele questionar ao Senhor, como assim? Primeiro ele questiona, como o Senhor pode tolerar a injustiça, a mentira prevalecendo sobre a verdade, a justiça sendo torcida? E aí Deus diz, eu vou intervir levantando os babilônios, e ele então questiona o modo de Deus agir. Como assim, Senhor? Por que o Senhor está agindo desse modo? Por que o Senhor permitiu ou estará permitindo isso acontecer? Em nossa vida, lidamos com experiências das quais talvez não tenhamos tido coragem para dizer a Deus palavras como estas. Por que, Senhor? Por que o Senhor está calado? Por que o Senhor está fazendo desse jeito? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E até pode ser que estas falas sejam fruto de uma mente que ainda simplesmente esteja praguejando ou murmurando contra Deus. Não é o caso de Abacuque. Ele é um servo de Deus, ele é um homem de Deus. E podemos então identificar que quanto mais íntimos somos do Senhor, mais liberdade também teremos para colocar diante dele as nossas incompreensões. Diante das inconsistências da vida, chegarmos diante do Senhor e dizer, Pai, eu não estou entendendo, como assim? Eu não consigo entender essa situação. E aí o Senhor, ele pacientemente continua falando com Abacuque, lá no capítulo de número 2, versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas. Deus continua falando com ele. Mas é interessante também, meus queridos, ainda observarmos no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz assim, por que tratas as pessoas como se fossem peixes no mar, como se fossem animais que o rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Eu consigo perceber, nas entrelinhas das falas de Abacuque, nessa maneira dele colocar diante de Deus as suas inquietações, a postura de um homem que tem a capacidade de buscar soluções, diante das inconsistências e das dificuldades da vida, nós não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos buscar a intervenção do Senhor e pedir que Ele possa nos mostrar e nos revelar, para que possamos, então, a partir da sua revelação, vivermos na plenitude o que Deus deseja para cada um de nós. Os questionamentos deles se aproximam de situações em que não entendemos o que está acontecendo. Perguntamos para Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso? É importante percebermos que a inquietação do profeta não está vinculada a questões pessoais. Não trata-se aqui, meus queridos, de uma murmuração desprovida de temor. Pelo contrário, Abacuque, veremos na sequência, que ele demonstra ser um homem com temor a Deus. Mas ele estava, na verdade, não preocupado apenas consigo mesmo. Ele estava buscando entender uma realidade a nível macro. Seu povo estava vivendo em pecado, e a resposta que Deus lhe deu não satisfez o profeta, porque ele entendia que Israel precisava ser tratado, mas não estava entendendo a maneira como Deus faria esse tratamento. De modo que nós chegamos na segunda característica para mantermos uma fé inabalável. A primeira é permanente inquietude santa. A segunda característica, permanente disposição para sermos tratados. Permanente disposição para sermos tratados envolve a capacidade de ouvir a Deus. Capítulo 2, versículo 1, o Abacuque ele vai dizer: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu gosto dessa expressão no final do versículo, porque Abacuque ele está, sim, colocando suas queixas ao Senhor. Mas ele diz o versículo primeiro: eu me colocarei na minha torre de vigia. Eu desejo ouvir a Deus de um modo mais profundo. Eu preciso entender este cenário. Eu preciso entender essas circunstâncias. Nós percebemos nele, meus queridos, a capacidade de esperar pelo agir de Deus e no tempo de Deus. Diz o versículo 3, quando Deus, mais uma vez, lhe responde: a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eu imagino que todos aqui desejam ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus. Queremos ouvir do que Ele deseja para nós. Mas quantas vezes estamos, de fato, disponíveis para Deus falar conosco? Porque temos a necessidade de resolvermos as coisas imediatamente, mas não é assim que as coisas acontecem na vida. Muitas lutas e muitas experiências estarão vinculadas ao processamento do tempo. As coisas não vão se resolver de um dia para o outro. Existem muitas coisas, e as mais importantes, eu diria, estão vinculadas a processos que têm um começo, um meio e um fim. São processos cíclicos de aprendizado, processos cíclicos de amadurecimento, mas nem todos estamos dispostos a amadurecer, porque amadurecimento leva tempo. Para que as coisas possam acontecer e nós possamos crescer diante de Deus, não trata-se de uma corrida de 100 metros rasos, como você muitas vezes já ouviu essa analogia, mas sim de uma maratona, a maratona da vida. E no decurso dessa maratona, no percurso que estamos, então, transcorrendo, precisamos estar sensíveis para ouvir o que Deus está nos dizendo, o que Deus está sinalizando. E isso é importante porque, às vezes, nós acabamos perdendo esta percepção e acabamos tomando decisões erradas com relação, inclusive, à questão do tempo. Capacidade de esperar pelo agir de Deus, no tempo de Deus, é algo fundamental para que tenhamos uma fé inabalável. Capacidade de refletir, inclusive, quando nós também somos confrontados. Ele diz no versículo 4, capítulo 2, eis que a sua alma está orgulhosa. Aqui reside um dos maiores problemas da humanidade, mas dizer da humanidade é muito fácil. Um dos maiores problemas que você e eu temos: lidarmos com orgulho. O orgulho é um dos males a ser vencido. Porque o orgulho nos impede de crescer. O orgulho nos impede de receber uma palavra de confrontação e ouvirmos aquela palavra, recebermos, recepcionarmos esta palavra no coração, meditarmos sobre ela e dizermos, de fato, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, isso não está de acordo. A nossa tendência será nos justificarmos. Temos uma grande tendência de querer explicar todas as coisas, inclusive os erros que cometemos. Quantas e quantas vezes tentamos deixá-los mais belos, com contornos mais suaves. Isso é orgulho, isso é vaidade. Abacuque ouve de Deus que o pecado do orgulho é algo a ser vencido. Mas ele diz assim no versículo 4, o justo viverá pela sua fé. E aqui nós chegamos agora na mensagem central de Abacuque, do profeta. Dessa conversa entre Abacuque e Deus, desse diálogo que começa, por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Deus responde e ele continua dizendo, como assim? Não faz sentido. Você já passou por experiências na vida em que você chegou assim, não faz sentido isso que está acontecendo. Não faz sentido essa realidade. Por que que as coisas estão acontecendo desse jeito? Precisamos insistir para entender mais, para compreender melhor os cenários. E aí a gente vai começar a entender, queridos, que a vida trata-se, a vida com Deus trata-se de experiências de fé. Ainda que possamos usar da razão, ainda que possamos e devamos usar dos recursos que Deus nos deu, como a ciência, dentre tantas outras coisas, de fato a Bíblia nos mostra que é pela fé que o justo persevera. A confiança de que venham quais forem as lutas que forem, no final, meus queridos, nós somos mais do que vencedores. Eu acho tremendo, maravilhoso, quando a gente olha para esse cenário, e eu fico vendo, meus irmãos, os embates nas redes sociais, e aí as polarizações e algumas posturas, inclusive de alguns que se dizem cristãos, e olham para aqueles, meus irmãos, que estão se levantando contra o Evangelho, se levantando contra a palavra, e estabelecem de forma personalizada estas pessoas como inimigos. Contudo, estes homens e estas mulheres que se levantam pregando ideologias que são contrárias àquilo que nós cremos, estão fazendo muitas e muitas vezes, na maioria dos casos, na ignorância. Sabe por quê? Porque eles não têm o Espírito de Deus, então eles não têm a capacidade, a condição de compreender as verdades que eu e você compreendemos, porque nós temos o Espírito. E se, uma vez que temos o Espírito, precisamos olhar para estas pessoas com o olhar de Jesus. Diz a palavra que ele olhou para as cidades, para as multidões, e percebeu que elas eram como ovelhas sem pastor. É isso que nós temos que ver, meus irmãos, nas pessoas que estão na sociedade vivendo da forma como estão vivendo, como ovelhas sem pastor, perdidas, que precisam de uma palavra de direção, precisam de uma palavra de esperança. Conversava uma vez com um rapaz que estava vivendo uma abordagem de vida, um estilo de vida contrário ao que nos diz as Escrituras. E ele, nos primeiros 40 minutos, tentou brigar comigo, e estava nervoso e vermelho, e querendo, de um modo exaltado, querendo confrontar aquilo que nós cremos na Bíblia. Mas naquele momento eu fui com calma e fui falando com ele, fui conversando, até que chegou um momento e eu disse assim, meu querido, olhe no meu olho. Em algum momento eu te acusei, em algum momento eu demonstrei que eu estou julgando você. Aí ele parou. Eu disse, o que nós estamos conversando aqui não se trata de uma decisão de estilo de vida. Se trata de relacionamento com Deus. Deus te ama, Ele me ama, e Ele quer que nós venhamos a conviver em paz e harmonia. Aquele rapaz começou a derramar lágrimas. Amados, muitas vezes nós nos armamos para tentar vencer com argumentos. Mas nós precisamos fazer o que a Bíblia nos diz, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É na dependência do Espírito de Deus. Capacidade de refletir quando confrontados, para que possamos crescer e nos tornarmos homens e mulheres melhores hoje do que fomos ontem, e melhores amanhã do que fomos hoje. E assim seja até Jesus Cristo voltar. Vimos duas características para mantermos uma fé inabalável e transbordarmos vida: inquietude santa, disposição para ser tratado, e, em terceiro lugar, uma permanente postura de rendição. Amados, isso é muito importante. Nós encontramos Abacuque, no primeiro momento, se levantando, apresentando seus questionamentos, e com razão, inclusive, porque, na forma como ele estava vendo as coisas, era inadmissível que Deus permitisse que tais coisas acontecessem. Num primeiro momento, ele reage, num segundo momento, ele acalma o coração, capítulo 2, verso 1, me colocarei na minha torre de vigia. A torre de vigia que nós temos pode ser o seu escritório, pode ser o seu quarto, talvez o banheiro da sua empresa. É se colocar na torre de vigia, aquietar o coração e tentar entender e perceber o que nós podemos aprender com tudo isso que estamos vivendo, para que então possamos ter uma postura de rendição. A capacidade de se humilhar diante de Deus. A palavra de Deus nos diz no capítulo 3, versículo 1, oração do profeta Abacuque. Algumas traduções vai dizer conforme se jonote. É uma expressão hebraica para se referir ao canto, ao salmo. Na verdade, nós nos deparamos no capítulo 3 com uma poesia profética. E Abacuque, então, ele vai dizer no versículo 2, olha só, depois de inquietações, com as inconformidades e inconstâncias, depois de ouvir Deus processar, ele diz então no versículo 2 do capítulo 3, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora nós percebemos o coração de um homem que começa a ser moldado, trabalhado, e que a misericórdia começa a fazer parte da sua oração. Ele percebe, de fato, a grandiosidade de Deus, e ele vai pedir, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, age com misericórdia, age sim com ira, mas lembra-te da misericórdia, ou seja, faz o negócio dosado, Senhor, porque senão a gente não vai aguentar. E é assim que é a vida, meus queridos, com Deus. Ah, se Deus não dosasse conosco, nós estaríamos já há muito tempo virado poeira cósmica, se assim podemos dizer. Capítulo 3 é uma poesia profética, uma oração desprovida de egoísmo, vaidade, orgulho, hedonismo e narcisismo. Aprendemos com Abacuque que, em vez de orarmos para satisfazer nossos desejos, precisamos ter orações carregadas de piedade, humildade, submissão, sinceridade, confissão e boca no pó. Nós somos instruídos a orar para resolver os problemas. Somos instruídos, a nossa cultura enfatiza demais pedirmos, pedirmos e pedirmos, e o pedir faz parte, Jesus nos ensina isso na oração modelo, mas não é, não trata-se apenas de pedir para resolver nossos problemas, para resolver nossas dores, para tirar enfermidades. Nós precisamos fazer orações para que Deus venha moldar o nosso caráter, transformar o nosso ser, para nos tornarmos homens e mulheres de Deus irrepreensíveis. Precisamos desenvolver a capacidade de renovar a fé em Deus. No capítulo 3, versículo 2, como eu já li, ele faz um pedido: aviva a tua obra, ó Senhor, aviva. Faz algo extraordinário, traz do teu movimento sobre as nossas vidas. Capacidade, meus irmãos, de renovar a fé em Deus a partir de algumas leituras da nossa própria história e também de leituras da história geral. Nos versículos de 4 a 15, nós encontramos Abacuque fazendo uma descrição que tem como base o épico de Enuma Elish, o épico babilônico da criação, retrata a mitologia grega. Aquela imagem que está lá atrás, se puder trazer aqui para frente, por gentileza. Aqui mostra, meus irmãos, a imagem, uma iconografia da batalha entre Tiamat e Marduk, o épico de Enuma Elish, babilônico da criação. E quando a gente olha para o texto bíblico, as expressões que ele usa, ele vem usar-se das figuras de linguagem daquela mitologia para mostrar que, de fato, quem governa sobre tudo e sobre todos é o Senhor. Não trata-se de um mito qualquer. Semelhante ao que aconteceu com as 10 pragas do Egito. A primeira praga ataca o rio Nilo. E o rio Nilo, Heródoto disse que o Nilo era, o Egito era uma dádiva do Nilo. A importância do delta do Nilo ali trazia, então, pelo abastecimento de água, riqueza, produção, economia, agricultura, abundante. Então, eles tinham no Nilo uma deidade, um vínculo de adoração com o próprio rio. E o primeiro milagre que Moisés faz ao colocar o cajado na água é transformar as águas do rio Nilo em sangue. Deus vem mostrar dessa maneira que ele está acima do rio Nilo. Quando chegamos na última praga, vocês querem que eu conte as 10? Não vai dar tempo, né? Quando chegamos na última praga, nós temos a morte do primogênito de Faraó. E aqui, meus irmãos, Deus ataca o coração da religiosidade egípcia. Porque o próprio Faraó era considerado uma divindade, e para muitos a maior divindade. Faraó era visto como Deus. E ele agora está mostrando que aqueles que os egípcios consideravam como Deus não pode poupar a vida do seu próprio filho. Isso faz conexão com o fato de que o verdadeiro Deus é aquele que entrega o seu próprio filho para trazer vida e vida eterna. Uau, meus irmãos! É Deus na história, é Deus se movendo na história. Podemos até pensar e considerar como no início da conversa de Abacuque, como, seu porquê? Na verdade, Abacuque vai entendendo no processo que, sim, Senhor, eu começo a perceber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu estava separando algumas imagens, e esta que está na tela é uma forma de representação daquilo que é apresentado como modelo do Big Ben. Se você observar aqui na ponta dessa imagem, nós temos ali o telescópio Hubble, e no final dela, a palavra Big Ben, que seria, então, o modelo de origem de todas as coisas. Dentro dessa proposta, dentro desse modelo, galáxias e o universo, como hoje ele é possível ser visto, que aparece na maior parte do tempo aqui, nesta imagem, deveria ser algo visto há cerca de milhões de anos. Contudo, o telescópio Hubble, ele emitiu uma imagem, é chamada de Hubble Deep Field, uma imagem profunda do universo. E ele mostrou, segundo os estudos e dentro da métrica naturalista do Big Bang, que essa imagem estava reproduzindo um momento de 13,1 bilhões de anos atrás, de anos-luz atrás. E, meus queridos, dentro do modelo do Big Bang, 13,1, não deveria ter muita coisa. Deveria ser um negócio mais escuro, com galáxias anãs começando a se iniciar, galáxias bebês, digamos assim. Mas, quando vem um avanço na tecnologia, e alguns aqui talvez já ouviram falar do telescópio James Webb, é o telescópio mais moderno que tem e que vem ampliar o trabalho que o Hubble fez. Só que ele tem um fator muito importante, que a amplitude dele é muito maior, a capacidade dele é muito maior, e ele consegue enxergar mais no infravermelho do que o Hubble poderia fazer. E então eles voltaram a atenção do telescópio James Webb para esta posição no cenário do universo. E eles tiraram, então, uma foto, se você puder mostrar a próxima ali. Essa imagem, meus queridos, ela, pelo telescópio James Webb, segundo, dentro dessas métricas que eu falei, deve datar cerca de 13,6 bilhões de anos-luz. Isso aqui está causando uma pandemia no meio científico e no meio cosmológico. Se você for curioso e for pesquisar na internet, você vai achar de tudo. Inclusive os naturalistas tentando derrubar aquilo que vem se confirmando que nós acreditávamos, que o universo ele é jovem, criado, pronto, completo, complexo, da forma como está. É mais ou menos a gente imaginar um cenário em que pega uma foto sua de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. As suas características serão algumas. Vamos imaginar, só para tentar fazer uma analogia para simplificar, o processo de gestação. É como se alguém tivesse tirado uma foto sua e fosse lá no útero da sua mãe. E no momento da concepção, da união entre o espermatozoide e o óvulo, naquele momento ali, fosse tirada uma foto. Imagine, o que vai aparecer nessa foto? Praticamente nada. Né? É uma bolinha ali. Só que nessa foto aparece você adulto, bonito, perfeito. Não dá para dizer tanto assim de alguns, mas não, todo mundo dá, né? Aparece uma foto de você adulto. Dá para entender isso? Irmãos, é mais ou menos isso que eu estou querendo mostrar e que a tecnologia hoje está mostrando para nós. O universo foi criado, existe uma mente que desenvolveu, que planejou. Você considera o smartphone um negócio extraordinário? Eu considero. Agora imagine que dois caminhões bateram aqui na linha verde e houve uma explosão. E da explosão e dos elementos que estavam envolvidos naquele caminhão e nas cargas, surgiu então o smartphone. Uá! É assim que a vida surgiu? É assim que nós fomos criados? Não, nós fomos desenvolvidos por Deus. E para isso, meus irmãos, é só para reforçar a importância da capacidade de se entregar e confiar plenamente em Deus, porque se Ele fez coisas tão lindas e extraordinárias como o universo e como nós mesmos, será que Ele não nos dará condições de lidarmos com as questões da nossa vida? Precisamos ficar angustiados, cheios de ansiedade por causa de problemas que estamos vivendo? Ah, pastor, você não sabe o problema, não importa. Diante de Deus não há nada que não possa ser transformado. Nós precisamos confiar na soberania do Senhor a ponto de dizermos e chegarmos como Abacuque chegou. Podemos até começar dizendo o porquê, mas terminarmos dizendo, ainda que a figueira não floresça. Ainda que, em vez de dizer porquê, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, eu quero traduzir isso de uma outra maneira. Seria o mesmo que dizer ao padeiro, ainda que falte o trigo para a massa, ao metalúrgico, ainda que falte o ferro para a fundição e a solda, dizer ao médico, ainda que faltem remédios para receitar. Dizer ao advogado, ainda que faltem clientes e ações para defender. Dizer ao vendedor, ainda que falte o produto para vender e clientes para comprar. Dizer ao professor, ainda que falte alunos para ensinar e conteúdo para transmitir. Seria como dizer ao pintor, ainda que falte a tinta. Percebe, meus queridos, que eu utilizei aqui de exemplos que estas profissões, o pintor sem tinta, o professor sem alunos, o vendedor sem produtos, o advogado sem clientes, o médico sem remédios, o metalúrgico sem ferro, o padeiro sem trigo, meus irmãos, não tem como fazer absolutamente nada. Ainda que tudo falhe, ainda que tudo entre em colapso, eu confiarei no Senhor. A minha fé está firmada em ti e eu não vou vacilar, porque é o Senhor quem me criou, é o Senhor quem me sustenta e é o Senhor que estará comigo até o final dos tempos, porque foi isso que Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que então entrar em desespero? Os tempos difíceis nos levam a ter crises de fé. Caminhando para o final, eu quero orar com vocês nesse momento. A sabedoria, meus irmãos, que gera uma fé inabalável, consiste em cultivar inquietações santas, um coração ensinável e uma permanente postura de rendição. Envolve, amados, dizermos ao Senhor, permita-nos, ó Deus, termos uma fé que, independentemente das circunstâncias, possamos perseverar. Quero orar com você nesse momento, convido você a fechar os olhos. quando o texto bíblico narra para nós o cenário que Abacuque vivia. Isaltino Gomes Coelho vai dizer, vai chamar Abacuque de um contemporâneo, de alguém que parece que vive no tempo que nós estamos vivendo. Eu imagino que você deve ficar inconformado quando a justiça que deveria fazer justiça promove a injustiça. Que a mentira é apresentada como verdade. Nós precisamos confiar no Senhor, que está no controle de todas as coisas. E descansarmos nele. Porque sem ele e sem a fé no Senhor, nós não somos nada.